Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Temos connosco a requerimento do PSD, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, ginecologista, obstetra e presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, e o Sr. Professor Dr. João Bernardes, presidente do Colégio de Ginecologia, Obstetrícia da Ordem dos Médicos também. Vamos começar, portanto, os nossos trabalhos será feito uma ronda de perguntas pelos senhores deputados e pelos grupos parlamentares. O senhor responderá, ou quem indicar, em conjunto, e depois faremos uma segunda ronda, se for caso disso. Começaremos porque o requerimento é do PSD, com a senhora deputada do PSD, Ana Sofia Betancourt, a quem dou a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados e ilustres convidados. O tema que nos traz aqui, independentemente de a realidade ser muito mais vasta do que aquele que estamos a tratar relativamente à questão da região de Lisboa e de um anúncio que foi feito de encerramento por via de uma rotatividade das urgências de obstetrícia, têm vindo a alertar a Ordem dos Médicos, têm vindo a alertar que o problema é bem mais vasto. Nós sabemos, não é? Não é de hoje que este problema surge, não é de hoje que se perspectivam soluções até de alguma reestruturação do próprio sistema. Agora, o que gostaríamos nesta fase inicial é de perceber, na opinião da Ordem dos Médicos, a forma como esta questão foi trabalhada. Tivemos agora a informação pelo Sr. Presidente da ARS que havia um grupo de trabalho técnico que era formado pelos diretores clínicos, pelos conselhos de administração dos vários hospitais e com outras entidades, e perguntávamos se estiveram envolvidos nesse grupo de trabalho técnico que estava a perspectivar soluções para esta realidade, se de alguma forma foram consultados relativamente a estas soluções, tendo o Governo recuado desta intervenção. Desta perspectiva de solução a escasso tempo. Sabemos hoje, em face daquilo que o Presidente da ARS também aqui nos informou na audição anterior, que as escalas ainda não estão completamente definidas, ou seja, existe na mesma, apesar dos anúncios públicos, uma dúvida relativamente à forma como vai ser implementada estas medidas que afinal foram encontradas do ponto de vista ainda teórico, com muita interação com os profissionais e com muita entrega dos profissionais, dos médicos obstetras, pediatras, que muito agradecemos, mas o que é facto é que o problema existe e nessa perspectiva os senhores têm alertado e têm dito que é bem mais vasto do que aquele que tem vindo a público, e gostaríamos de que nos pudesse numa primeira fase abordar esta amplitude e também lamentar. E não deixamos de lamentar que a Sra. Ministra tenha vindo sempre, em problemas seríssimos que não são de hoje, tratar os assuntos com alguma ligeireza, infelizmente, como foi o anúncio de que não podiam ser contratados médicos porque não existiam obstetras para a possível contratação. E, portanto, numa primeira fase era estas as questões que o Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo a presença, que nos fizessem um enquadramento na visão da Ordem relativamente a estas temáticas, em particular no Distrito de Lisboa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Conselho Regional do Sul, da Ordem dos Médicos, e o Colégio de Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia. Não na perspectiva do PS, e penso que é geral à população, não há dúvida que nestes últimos anos foi feito um esforço enorme para recuperar o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. Em termos de médicos da especialidade, são mais 1.800 relativamente àqueles que existiam em 2015, e nós continuamos e reconhecemos que, efetivamente, continuamos com carências, nomeadamente ao nível dos médicos especialistas em ginecologia, obstetrícia e anestesistas. E isto contrapondo aqui com aquilo que, por exemplo, o Sr. Ministro, o então Ministro Paulo Macedo, que chegou a dizer que Portugal tinha em excesso 1000 médicos especialistas. E porque reconhecemos esta carência, contrariamente ao que também acontecia anteriormente, atualmente e nestes últimos anos são abertas todas as vagas que, possíveis, de acordo com a capacitação, para a formação médica em especialidade, e passaram a ser realizados 2 concursos anuais para esta colocação. Por outro lado, os médicos especialistas viram ser repostos todos os cortes que lhes haviam sido feitos, nomeadamente ao nível da remuneração de trabalho suplementar, horas incómodas e até a reposição do descanso compensatório. Não acreditamos que a Ordem dos Médicos não reconheça que foi feito este esforço enorme. Não obstante, importa também aqui dizer que tem trespassado uma imagem, e eu não estou a dizer que nós concordamos com ela, mas tem efetivamente trespassado para a opinião pública que a Ordem dos Médicos tem-se constituído como que uma entidade também de protesto. E isto porque, e repito, não é essa a nossa opinião, e isto porque efetivamente, e bem, a Ordem dos Médicos tem que estar ao lado dos seus profissionais, e portanto preocupa-nos sim que a Ordem dos Médicos faça alertas, que estes alertas sejam acompanhados por uma denúncia de estarem em causa os cuidados de saúde, criando desconfiança e insegurança nos cidadãos, e que depois, quando estas situações são ultrapassadas, não seja reposta essa confiança e segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir.
O que a nós nos preocupa e gostaríamos de saber da Ordem dos Médicos é se efetivamente entendem ou não que é necessária uma nova política organizacional do SNS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, agradecer a presença, tentando ser o mais sintético possível. Não consideramos que encerramentos de serviços sejam uma solução para problemas, consideramos sim que a contratação de profissionais e o reforço de profissionais é a solução estrutural para problemas. Gostava apenas de fazer 2 questões, porque tive a oportunidade de ver aqui esta apresentação que, entretanto, que já nos disponibilizaram, e fazia 2 questões. A primeira tem a ver com o número de especialistas, porque no gráfico que nos cedem tem uma referência que diz que cerca de 60 recém-especialistas ainda estão pagos como internos no SNS. Portanto, isto serão recém-especialistas que ainda não foram, cujo concurso para contratação ainda não terá tido o seu término. No entanto, foi-nos dito na audição anterior que em 2019 foram formados 21 especialistas em ginecologia e obstetrícia, portanto há aqui um diferencial entre estes 21 e 60. Gostava que nos pudessem explicar estes 60 que ainda estão pagos como internos. No SNS, obviamente. E gostava também que depois nos pudessem, provavelmente já iriam fazer isso, mas que nos pudessem explicar com algum pormenor estas propostas a que fazem referência no slide 10, nomeadamente a questão do despacho, nomeadamente a questão da recuperação de equipas próprias, etc. E aproveitava também para fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Têm sido divulgados, e estes dados que nos trazem aqui dizem mais ou menos isso também, que existem 1.400 especialistas em obstetrícia, mais ou menos, mas apenas 60% deles estão efetivamente ou trabalham no SNS. E, provavelmente esses 60% nem estão a tempo inteiro no SNS, mas pronto, há 40% que não, efetivamente não prestam serviço no SNS. Ora, se o SNS conseguisse captar uma parte destes que estão fora, resolveria alguns dos problemas, enfim, não sei se todos, mas alguns dos problemas resolveria. E a questão é essa, é o que é preciso fazer, na opinião, obviamente, da Ordem dos Médicos, para captar esses 40% de especialistas em obstetrícia que existem no país, que estão em atividade de funções, mas que não trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Garcene. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os meus colegas da Ordem dos Médicos, agradecer a vossa presença e todos os esclarecimentos que possam fazer. E pego já nisso, porque da audição anterior, em que o Sr. Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, prestou alguns esclarecimentos, é factual, e ele próprio o confirmou, que neste momento não há nenhuma garantia de que as escalas de urgência para o mês de agosto nas maternidades de Lisboa estejam encerradas. Convém aqui, e já o dissemos, lembrar, que os problemas em relação à obstetrícia e à pediatria não começaram agora e que se esperava que tivesse havido algum tipo de visão estratégica e planeamento antecipado para se evitar chegar novamente a este ponto. Dois, que efetivamente as maternidades de Lisboa têm um papel especial até pela questão de serem entidades de referência para outras áreas do país em casos mais complexos e em casos de risco. Três, que ninguém exclui a possibilidade de uma reorganização ou de uma reorientação daquilo que seja a oferta na área de Lisboa e no resto do país, mas convém que, de facto, isso seja tratado com transparência. E nessa perspectiva, o que eu gostava de ouvir por parte da Ordem dos Médicos é se têm conhecimento que haja um plano de reorganização das maternidades de Lisboa e se ele tem sido discutido envolvendo a Ordem dos Médicos. Isto porquê? Porque o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, e sabemos o quanto ele tem de poder sobre as decisões na saúde, o Sr. Ministro Mário Centeno veio dizer que havia até resposta excessiva numa entrevista recente e que falou de não a capilaridade que existia dos sistemas implicava reformulação. Isto passou talvez entre os pingos da chuva. Como eu disse, a preocupação foi de resolver uma questão imediata das maternidades de Lisboa, mas nós tememos que seja à altura pré-eleitoral e à altura do verão que possa levar a que depois se caia outra vez no esquecimento de uma resposta com visão, organizada, consistente e estratégica. E, portanto, nessa medida perguntávamos se têm ou não conhecimento e se estão envolvidos num plano verdadeiramente estratégico para rever a resposta nas maternidades de Lisboa. Depois, sobre a questão da falta de recursos humanos, também uma pergunta que se impõe, porque aquilo que nós temos conhecimento é de que as administrações dos hospitais não estão a conseguir fixar médicos que querem inclusivamente ficar no SNS por falta de capacidade de contratação, por proibição por via das finanças, nomeadamente por via da Secretaria de Estado das Finanças e, portanto, de efetivamente aquilo que se proclama como a autonomia das instituições ser falso e de se manterem os conselhos de administração dos hospitais sem capacidade de contratação e de resolução mais imediata desta questão. E, portanto, se relativamente mais concretamente à questão das maternidades de Lisboa, e face à primeira coisa que vos perguntei sobre não estarem fechadas as escalas, a pergunta que faço é, à custa de quê ou de que forma isso será garantido? é à custa da contratação de empresas externas de trabalho temporário, que têm aumentado as horas extraordinárias, é face a algum concurso que esteja em aberto a ver efetivamente uma alteração no número de vagas, o que me parece inviável com concursos que estejam a decorrer, mas de facto, como é que na vossa perspectiva se irão resolver os problemas ainda há pouco confirmados aqui que estão em aberto de funcionamento das maternidades de Lisboa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Ordem dos Médicos e em particular, a secção sul da Ordem dos Médicos e também o Presidente do Colégio da Especialidade. Já aqui foi dito, mas eu gostaria de reafirmar a posição que o PCP tem sobre esta matéria, aliás, como para outras. Nós entendemos que as soluções não são encerrar serviços, as soluções não passam por sistemas de rotatividade. Aliás, há experiências já até na região de Lisboa e Vale do Tejo com outras especialidades de funcionamento de serviços de urgência por rotatividade e as complicações e os problemas que isso que geram nos doentes que delas necessitem. E estando nós a falarmos, estarmos a falar dos serviços de obstetrícia, parece-nos, e de maternidade, parece-nos efetivamente que estes sistemas de rotatividade não servem. Não servem os utentes, não servem os profissionais e, portanto, a opção tem que ser essa da contratação. E uma contratação com vínculo estável. Parece-nos efetivamente que é esta a grande questão que se deve colocar. Obviamente que situações pontuais podem ser socorridas com recurso a tarefeiros, agora esta não pode ser a forma de sustentar o funcionamento nem destes serviços, nem de nenhum, até pelas consequências nefastas que o recurso aos tarefeiros tem, e não são só do ponto de vista económico, que também as têm, mas é sobretudo para o funcionamento das equipes, para a continuidade de cuidados. E, portanto, aquilo que nós exigimos ao Governo é que tome as providências necessárias. E as providências necessárias, no nosso entender, passa, obviamente, por um levantamento rigoroso das necessidades. Porque esta situação não é de agora. Aliás, nós tivemos a oportunidade de dizer ao Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, estão há muito identificadas as necessidades, quer nestes hospitais, quer noutros da região de Lisboa, mas estamos centradas nestas. E, portanto, é preciso saber o que é que foi feito ao longo deste tempo. Foi-nos aqui dito, na audição anterior, que abriram-se 11 vagas aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo para a ginecologia e obstetrícia, sendo que 6 são para estes 5 hospitais, que 18 para pediatria, 20 para anestesia, mas estamos a falar de concursos que ainda estão a decorrer e nós esperamos, o PCP espera efetivamente que estes profissionais fiquem concorram e fiquem nos hospitais, mas efetivamente estamos a falar de um cenário hipotético e isto também é algo que nos inquieta. Além do mais, foi aqui assumido que só no dia 20 de cada mês, foi aqui assumido que só ao 20 dia de cada mês saberá se as escalas estão ou não todas preenchidas. E só nessa altura é que se poderá fazer o planeamento e até o recurso aos tarefeiros. E, portanto, a questão que vos tenho aqui a colocar é esta. Qual é a avaliação que a Ordem faz relativamente à situação da obstetrícia e da ginecologia? Já percebemos aqui nos vossos slides que dizem a falta, os problemas frequentes, os recursos humanos. Quais são, nas vossas perspectivas, ou se têm conhecimento de, e se estas vagas foram todas preenchidas, que lacunas é que serão preenchidas e se será dar uma resposta, resposta cabal, e já agora também apresentam aqui várias propostas que apresentam e que também ouvi-los sobre isso. E efetivamente, se acompanham o PCP, que o caminho é da estabilidade dos vínculos, é do reforço dos recursos humanos e das equipas nestes serviços. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Alexandre Lourenço para fazer a sua intervenção e também para passar a palavra a quem desejar. Tem a palavra.
Muito obrigado. Queria agradecer à Comissão Parlamentar esta oportunidade de explicarmos ipsis verbis a realidade do que sentimos no terreno e dizer que não está aqui o nosso funcionário que hoje está em visita a um hospital que já programado há algum tempo, mas delegou em mim e no Dr. João Bernardes, ambos obstetras e ambos profundos conhecedores da situação, para dar resposta a algumas das vossas perguntas. A primeira coisa que eu queria fazer é, eu fiz uma pequena apresentação em que se calhar 75% das vossas perguntas estão cá, e vou ser muito breve, até para ilustrar que algumas das respostas estão cá. A crise das maternidades de 2019 é 2019 agora porque saltou e que chegou às grandes maternidades, mas há 2 ou 3 anos estamos a levantar estes problemas. Estes problemas têm uma gênese já há alguns tempos, é que tarefeiros e serviços de urgência, como vocês sabem, é o que todas as especialidades têm, nas medicinas internas, as urgências gerais. A novidade é que pela primeira vez estes tarefeiros e serviços de urgência chegou à comunicação social, que atingem uma das joias da coroa, que são as maternidades. Não quero falar da maternidade de Beja ou de Porto Alegre, que são 100% dos tarefeiros que fazem urgência. Não quero falar de Setúbal, em que são 50% a fazer urgência. Não quero falar do Fernando da Fonseca ou do São Francisco Xavier, que tem 30% a 40% de tarefeiros. É que a maternidade Alfredo da Costa e o Hospital Santa Maria, os dois pilares finais da região sul, não tinham tarefeiros até à altura e sempre trabalharam à conta dos seus médicos, fazendo horas, muitas elas a mais, e serviço muito maior. E o grande problema que se coloca tem a ver com este gráfico. Este gráfico tem a azul e a vermelho. A azul, todos os médicos que nós temos inscritos em Portugal, em obstetrícia, e esses médicos não podem crescer. Esses médicos não estão inscritos, já estão formados. Temos, e vocês reparem que 2/3 dos médicos têm mais de 50 anos. Ou seja, nós temos 871 médicos inscritos em Portugal. Dos 1.400 no ativo, nós temos, para o Dr. Moisés Ferreira, nós temos 1.800 médicos obstetras na ordem, mas 400 têm mais de 70 anos. E nós retirámos, ainda há alguns a trabalhar. Em Porto Alegre há uma médica de 74 anos a trabalhar num hospital, e por isso há mais hospitais assim. E eu apenas coloquei até aos 70 anos. Como sabem, a reforma dos médicos pode ser prorrogada até aos 70 anos, e nós temos muitos hospitais com médicos de 68, 69, a continuar a fazer o seu serviço de rotina. Bragança é um caso, estava-me aqui a dizer o Presidente do Colégio. E o que nós estamos aqui a mostrar é que o que está a vermelho é o que está no SNS. E essas barras têm estado a diminuir. Isto é as barras do ano passado. São as de 2018. Por isso, quando aparece ali 60% de recém-especialistas não colocados, eram os de 2018. Agora, já decorreram o concurso final de 2018 deste ano, mas eles vão continuar a ser alguns. Porque o que é que acontece? Vão continuar a existir. Porquê? Alguns destes médicos que acabam a especialidade não optam por preencher vagas. Porque, e há várias vagas que não são preenchidas e são normalmente as vagas mais periféricas. Eu posso começar já por o exemplo de Santiago de Cacém. Abriram pela primeira vez 3 vagas em Santiago de Cacém. Não há serviço em Santiago de Cacém, não há partes em Santiago de Cacém, e estamos a ser atirados 3 especialistas para irem trabalhar num serviço que não existe. E por isso essas vagas ficaram vazias. E vão ficar vazias porque ninguém troca o seu estado onde está a fazer a sua formação para ir para Santiago de Cacém para um projeto profissional que não existe, é para receber o mesmo ou menos do que receberia aqui e deslocar uma família aos 32 ou 33 anos. É impossível. Por isso, não passa por abrir apenas vagas, tem que se criar, eu não diria vínculos, mas sim projetos profissionais associados a vínculos estáveis. E isso não existe neste momento. O segundo aspecto que nós temos, e neste quadro, e é isso que nos preocupa desde há 2 anos, é que o número de pessoas que está a sair com 30, 40 anos é cada vez maior. E não estamos a reter. E por isso, se todas as pessoas estão do lado direito deste gráfico deixarem de fazer os seus bancos extraordinários e os seus bancos que por lei não têm que fazer, A catástrofe seria muito grande. Nós não queremos ser, não queremos estar a dizer que somos uma entidade de protesto. Nós somos uma entidade de alerta. Estamos a alertar a isto há 4 ou 5 anos. E estamos a atingir um ponto de ruptura em que as equipes e os hospitais estão a dizer não aguentamos mais. E quando dizem que não aguentamos mais, as opções são estas. Eu vou-me embora ou eu deixo de fazer as minhas urgências. O trabalho de urgência é um trabalho muito exigente e que, eu vou falar um bocadinho mais à frente, que leva-nos a alguns problemas. Porquê é que agora é muito diferente e porquê é que atingiu as maternidades de apoio perinatal diferenciado? Estas maternidades precisam de mais gente. Precisam de mais gente e mais diferenciada. São as maternidades que fazem os partos de gestações de menos de 34 semanas, ou gemelares, ou de alto risco. Os outros enviam para nós, de Évora, de Beja, das parcerias público-privadas e mesmo dentro da rede, muitas vezes dedicamos a cada um porque há casos específicos. Por exemplo, a maternidade Alfredo da Costa não está incluída num edifício central, pertence a uma rede de 6 hospitais e, por isso, patologia materna muito grave, que precisa de unidades de cuidados intensivos e outras especialidades, vem para o Hospital de Santa Maria. E isso temos que ter unidades de cuidados intensivos, serviços muito diferenciados, estão ali a UCIs, unidades de cuidados intensivos de pneumologia, de neurocirurgia. Eu lembro o ano passado de ter tido 2 meningites em grávidas de termo, de infecções respiratórias muito graves, precisavam de ventilação e não podiam estar nas outras maternidades. Elas são muito diferenciadas e requerem muito tempo. E por isso este apoio também existe para a rede geral. Ou seja, nós não fazemos só grávidas. Nós estamos a prestar apoio à urgência geral. Qualquer mulher que entra e tenha um problema ginecológico ou não, ou numa gravidez que não tem nada a ver com a obstetrícia, passa pelos nossos serviços. Por isso não podemos encerrar a nossa maternidade, porque a urgência geral drena-nos 30% dos nossos doentes. Isto é sempre assim. Depois, o problema é mais grave, porque como sendo sistémico, não afeta só obstetras. Afeta obstetras, anestesistas, todos nós já sabemos o que é, a neonatologia também. Só as maternidades de apoio perinatal diferenciado, que são as maiores maternidades e têm os casos mais graves, é que têm neonatologistas. Nas outras têm pediatras. Às vezes nem pediatras têm. O que aconteceu em Portimão é ter os internos, os tarefeiros de medicina geral familiar que fazem balcão de pediatria a tentar ajudar às vezes uma criança, um recém-nascido. E normalmente é o anestesista que às vezes o socorre e não há mais ninguém para tratar em alguns dias. E por isso é que a maternidade de Portimão fecha, porque nem sequer pediatras normais têm. E nos outros hospitais têm pediatras e às vezes têm neonatologistas. Há carência de neonatologia, porque a formação da neonatologia tem sido perdida, já explicamos porquê. Já não quer falar da enfermagem, porque aqui é a ordem dos médicos, mas o problema é igual. Mas qualquer uma destas 5 ou 6 peças que falha, falha o sistema todo. Eu, sexta-feira, estive de urgência em Santa Maria e recebi 4 grávidas vindas do Fernando da Fonseca porque não tinham anestesista. E o plano de contingência é transferir as grávidas em trabalho de parto. Eles tinham lá os obstetras, mas não tinham anestesistas. E eu já tinha a sala de parto cheia, recebi mais 4 para ajudar o Fernando da Fonseca. Fazemos isto há vários anos, sempre em rede. Porquê é que estes problemas em 2019 estão a ser mais frequentes? Primeiro porque os recursos humanos são menores. Quando nós estamos a dizer abrimos concurso e temos concursos que estão a abrir, é verdade. Demoraram há 2 anos, em 2018 demoravam 1 ano. Estivemos aqui nesta sala várias vezes a dizer que os concursos demoravam mais de 1 ano e que por isso as pessoas abandonaram. Houve uma evolução positiva e os concursos estão a demorar 2, 3 meses e este foi mais rápido. Demorou 2 meses, não está concluído, está parcialmente concluído, mas é preciso perceber que estes recém-especialistas faziam parte das equipes dos hospitais onde estão. E por isso, se as 2 internas que acabaram agora e os 2 internos que me acabam em setembro, em Santa Maria, forem de repente para Santiago Cacém, eu fico com menos 4 pessoas que estavam a fazer urgência. Porque eu preciso deles, eles já estão a fazer urgência. Eu não os consigo substituir. Claro que eu tenho que os fornecer para a rede, há sítios mais preocupados e com mais urgência e por isso nós fazemos. Segundo aspecto, nós vimos agora várias notícias de transferências de grávidas. Eu não sou entidade de protesto nem alarmista, mas as transferências de grávidas temos há muito tempo. As grávidas chegam a uma maternidade, não têm vaga e vão para outra. E às vezes não têm vaga para o seu recém-nascido e mudam. Nós estamos a fazer isto há 2 ou 3 anos. Estamos a ter é mais. Estamos a ter algumas situações clínicas mais complexas. Aquilo que aconteceu em Portimão daquela grávida de 28 semanas que foi para Évora é uma transferência. Mas se nós tivermos 10 transferências daquelas, vamos perder 1 ou 2 bebés. Porque 28 semanas não pode nascer numa ambulância. Os de 37 ou 38 não têm problema, os nossos bombeiros conseguem-no fazer. Mas de 27 ou 28 semanas não vão conseguir sobreviver numa ambulância. E às vezes transferir de Portimão para Évora, são 2 horas de caminho, mas às vezes em hora de ponta em Lisboa as transferências, entre esperar por uma ambulância e executar a transferência, demora mais de 2 horas. Eu já fiz várias assim, são complexas. As transferências são complexas, não as queremos fazer. Depois as capacidades das salas de parto diminuíram. Desde que a maternidade fechou 2 camas o ano passado, 3 camas o ano passado, ainda não as abriu. Essas camas, que tinham uma lotação de 11 camas de parto, passaram a ter 8. Santa Maria tinha 9, tinha mais que a maternidade, camas de parto. Também fechou 2 para humanizar os serviços, passou a ter 7. E no verão, por falta de recursos, o que os hospitais fazem, como norma de gestão, é fechar 2 ou 3 camas de partos. E isto, neste momento, é insuportável, porque se todos fecharem 2 ou 3 camas de partos, não temos camas para os partos totais. E por isso todos os dias andamos a transferir e é frequente termos pessoas, espera mais 2 horas, está alguma coisa a nascer, fica aqui embaixo. Isto é o nosso dia-a-dia. Qual é o terceiro problema que eu acho que é mais grave? E é isto que está a afastar as pessoas do sistema. É que nós estamos a ter grandes repercussões na rotina e na formação. Todos os nossos internos estão a fazer 2 bancos de 24 horas, os especialistas também, com os descansos compensatórios merecidos, porque depois de fazer um banco destes não se pode operar a seguir, nós não fazemos trabalho de rotina. A maternidade fechou o seu bloco de cirurgia ginecológica, nós estamos a ponderar fechar a consulta de IVG durante 3 meses, temos o meu bloco operatório está fechado metade do tempo, porque não temos capacidade de fazer rotina. E se não tivermos capacidade de fazer rotina, estas doentes vão para a urgência a seguir. Isto é uma pescadinha de rabo na boca que urge fechar. E neste problema em que passamos metade do tempo a discutir as escalas, as faltas, as transferências e as remarcações dos doentes, nós não estamos a centrar na formação e a tratar melhor os doentes. Nós deixamos de poder implementar sistemas de qualidade, de avaliação dos nossos doentes e é isso que motiva os médicos. A nós não nos motiva nada estar a fazer urgências sem fim e a trabalhar sem perder tino e nexo no dia-a-dia a resolver problemas. Queremos tratar melhor os nossos doentes, com melhor capacidade e com melhores resultados. Foi esse o nosso trabalho durante anos e é isso que nós vemos perigar agora. Isto é uma coisa muito interessante que eu tive o trabalho de ir à Pordata e buscar em todos os indicadores de mortalidade materna. Fiz várias consultas em África onde a mortalidade materna era de 500 a 700 mulheres por 100 mil nascimentos e em Portugal nós em 1990, nós tínhamos, 85 e 90, tínhamos 10, 12 por 100 mil nascimentos. Ela baixou nos últimos anos, para números muito bons. Estamos no grupo dos 14 ou 15 países, durante anos, dos 5 por 100 mil nascimentos. E o que acontece é que nos últimos 3 anos começou a subir. Estamos com níveis iguais aos 1990. E por isso, os médicos não querem trabalhar como trabalhavam há 25 anos. É isto que afasta os médicos. Os projetos estão a piorar e nós não queremos. Em 2018 e em 2017, morreram 12 mulheres com complicações associadas ao parto. E há 5 anos atrás morriam 4, 3, 2. Por isso elas triplicaram, são poucas, mas uma morte para mim é muito importante. E por isso eu não quero ser alarmista, nunca disse isto na comunicação social, digo aqui para os senhores deputados terem a perfeita consciência que se estamos a prejudicar estes indicadores, eles demoraram anos a baixá-los. Eles vão continuar a aumentar mesmo que implementemos as medidas agora, porque isto vai ter algum delay entre a aplicação das medidas e a recuperação dos indicadores. Vamos perder ainda 2 ou 3 anos. Isto começou com a Troika, não começou com este governo, com o anterior ministro ou com outro. O que acontece durante estes 10 anos é a ausência de medidas, quer normais, quer estruturais. E essas são as que nos têm preocupado. As nossas repercussões temos cada vez as equipes menos diferenciadas, substituídas por tarefeiros. Os médicos de 50 e 40 anos estão a desaparecer das equipes de urgência e por isso nós temos ou internos ou recém-especialistas. O ano passado, em agosto, eu fiz 3 bancos em que era o único especialista, tinha 4 internos. E tenho internos do primeiro ano a fazer esse serviço. Não posso dizer isto publicamente. Infringi as normas do meu colégio. Mas sem isso, a maternidade de Santa Maria tinha fechado 2 ou 3 dias em agosto. Não fechou. E este ano não temos essa capacidade. A atividade programada, já falei, a segurança e a qualidade estão em risco e nós não temos tempo para a inovação. Reunimos todos os diretores clínicos e todos os diretores da maternidade da Zona Sul a 25 de junho na Ordem dos Médicos. Estavam das 21 maternidades da região sul, não estavam 3, 2 dos Açores e 1 da Madeira, porque pediram desculpa porque a legislação deles tem autonomia e resolve os problemas da sua maneira. Todas estavam cá. Estes diretores clínicos e diretores de maternidade, face às apresentações destes números e à discussão, eles todos centraram a necessidade de ter medidas em 2 grupos de medidas. Umas imediatas, salvar este verão. Salvar este verão significa recuperar o ânimo das equipas, dotá-las e fazer com que eles não desistam. Porque podemos ter médicos que metem o papel no próximo mês porque veem que não querem ficar sozinhos. E então aí fecharão definitivamente. Segundo, alterar a forma de pagamento destes médicos ao invés de contratar tarefeiros. Um chefe de equipe, eu sou chefe de equipe, recebo 14 euros à hora no meu contrato. E os tarefeiros vêm a receber 50. São menos diferenciados. Eu já estive até a chefiar equipes em que havia tarefeiros que tinham chumbado uma ou duas vezes durante a especialidade. Eles recebem 3 vezes mais. E por isso, os chefes de equipe e os especialistas dizem que trabalhar 2 bancos de 24 horas e não fazer o seu serviço normal não é um projeto de vida aceitável. E isto tem sido e mantido desta forma. Há um despacho de 2011 assinado pelo Secretário de Estado, Manuel Teixeira, que está um resumo, é um slide oculto, mas está nas vossas fichas, que em tempo de Troika criou exceções para assegurar o não encerramento de serviços de ponta e unidades de referência e que permitia contratar médicos a 25 euros internos, 30 euros especialistas à hora, para poder colmatar as situações dramáticas. Mas esse despacho tem o artigo número 4, que impede os próprios hospitais de contratar os seus médicos. E isto criou uma disparidade e tem sido colmatada com boa vontade durante estes 8 anos. Mas neste momento o trabalho é muito complexo, muito mais difícil e não consegue fazer isso. E por isso nós achamos que isto é uma medida excepcional. Tudo o que está no despacho é tudo regimes de exceção bem identificados, devia de ser aplicado enquanto há exceções, essas exceções. Não é para a vida, é as exceções. E o que é que nós dizemos a seguir? É preciso fazer aquilo que a deputada Carla Cruz, a doutora Isabel Galriça, todos os deputados aqui dizem, é preciso dar projetos, vínculos e projetos profissionais. E para isso nós temos propostas específicas. Sabemos o que deve ser feito. Promover e recompensar a diferenciação significa introduzir na carreira médica fatores diferenciadores para quem se quer trabalhar mais, quem se quer dedicar, quem quiser tirar outras especialidades, continuar a fazê-lo. Neste momento não há tempo para isso. A formação das subespecialidades. Existe uma subespecialidade de medicina materno-fetal e uma subespecialidade de neonatologia. Foram feitas admissões por consensos, não temos tempo para formar estas pessoas. Estes já são especialistas, já são pessoas que fazem as suas urgências e que podem ter um período de formação de 2 a 3 anos suplementar. Serão subinternados que existem em todos os países da Europa e nos Estados Unidos. Nós, o anterior ministro, tinha disponibilidade de o fazer, até agora não ouvimos nenhuma afirmação para fazer isto. Isto seria algo possível para fixar pessoas que já lá estão nos hospitais que mais precisam e mais diferenciados. Porque o que nós queremos mesmo é ter uma medicina melhor. No SNS, com maior capacitação, com maior poder de atração, com maior resposta aos nossos utentes. Não queremos fazer alarme, não queremos criar problemas, mas nós estamos há 8 anos a caminhar para algo que não é possível fugir. E estamos a lançar mais uma vez o alerta que já ultrapassámos a linha vermelha, porque se temos que fazer isto nestas urgências, nós já não temos muito tempo de reação. Mas se nós taparmos estes buracos este ano, no próximo ano, aquela linha de esta linha que aqui está, deslocou-se mais 1 ano para a direita. E daqui a 2 anos, mais 2 anos para a direita. E por isso eu daqui a 2 anos ainda vou ter menos possibilidade, se não fixar e não tornar igual as linhas cor de laranja às linhas azuis. As linhas azuis é o nosso limite. E eu tenho que subir e atrair as pessoas que estão neste momento no SNS. Eu neste momento o que nós temos é dificuldade em reter os que ainda lá estão. Eu ouvi há poucos dias uma brilhante análise do que acontece na função pública e que se adapta um pouco ao que acontece na medicina. É que neste momento o nosso sistema está exaurido e neste momento nós temos 3 tipos de médicos a trabalhar nestes hospitais. Temos os verdadeiros heróis, aqueles heróis que continuam a fazer das tripas coração para manter isto a funcionar. Temos depois um segundo grupo que sempre tivemos, que são os médicos incompetentes. São poucos, mas ainda existem. Existem em todas as profissões e temos alguns. E temos um terceiro grupo, que são os competentes que estão desiludidos. E estes competentes desiludidos estão prontos a sair do sistema. Os competentes, que já se desiludiram, já saíram. Nós perdemos dos melhores quadros. Não perdemos quadros indiferenciados, nós perdemos dos melhores quadros. E quando nos dizem que temos mais 1.800 médicos no sistema, nós temos mais 1.800 médicos de troca por 3 mil diferenciados que saíram. Os concursos para chefe de serviço não existem, os concursos de graduados foram abertos agora, depois da nossa pressão, 1150, mas é os que abrem todos os dois anos. E de relembrar que o concurso de 2015 ainda não está concluído. Tenho pessoas que terminaram em 2015 o assistente graduado e neste momento há hospitais que não lhes pagam como isso, e os assistentes graduados sénior que agora se abriram a autorização de 200 para substituir os 3 mil que saíram em todas as especialidades, demoram dois anos a ser efetivos, porque é um concurso local, com júris, com grelhas, passível de impugnação, e que demora muito mais tempo do que este concurso muito rápido. E por isso, estas medidas vão ter ação daqui a um ou dois anos, e nós temos que primeiro estancar a hemorragia, depois dar... estancar a hemorragia, depois darmos uma transfusão e depois tratar a doença de base. E é para essa que nós aqui estamos. Em relação aos números, o Dr. João Bernardes pode ajudar alguma coisa, porque temos dois ou três números que podemos juntar e fechamos esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caríssimos colegas. Eu vou tentar fazer uma síntese e introduzir um ou outro elemento novo, se é possível, em dois, três minutos. O papel dos colégios é um papel técnico, o papel dos colégios da especialidade é um papel técnico, nós tratamos da relação médico-doente e de resolver os problemas com os doentes e com a formação e o exercício e a qualidade do exercício da medicina, e a minha vida também é técnico nesta área da ginecologia obstetrícia, trabalho no sistema público exclusivo, sou chefe de serviço num hospital e professor universitário, e portanto é essa abordagem que eu vou aqui fazer. Resumidamente, e fazendo, como disse, um pouco a síntese, nós nas maternidades, nos blocos de parto, nos serviços de ginecologia obstetrícia, temos uma doença crónica grave, que tem, em todos os verões, agudizações conhecidas, e no Natal também há de ter a sua agudização, conhecido com os períodos de férias, e em que há problemas de recursos humanos mais agravados. Isto, as notícias que apareceram nos jornais neste verão, podemos vê-las, se recuarmos um ano, estão lá, iguaizinhas. Há um ano tivemos a visitar serviços, na Amadora Sintra, etc. É a mesmíssima coisa. A doença tem vindo a agravar-se, porque o sistema está, como foi dito, mais doente, mais envelhecido, menos rejuvenescido, psicologicamente bastante doente, porque está muito desorganizado, desordenado, sem perspectivas de carreiras, com critérios de compensação financeira e outros completamente diferentes. E, portanto, esta é a análise global. Interessa aqui focar o seguinte, que também já aqui foi dito, mas eu gostaria de voltar a esse ponto, que é as maternidades, os blocos de parto, são a última coisa que fecha num serviço de ginecologia obstetrícia. Portanto, quando acontece qualquer coisa, os serviços a montante já estão completamente fechados. Portanto, já deixamos de fazer ecografias, as listas de espera da consulta aumenta, desmarcamos cirurgias programadas, não temos as listas de espera na medicina da reprodução aumentam naturalmente, estão um ano ou mais. Portanto, quando temos estes sinais no bloco de partos, porque um bloco de partos funciona mesmo ao sábado e ao domingo, mesmo quando há greves, o bloco de partos tem serviços mínimos, porque nascem crianças todos os dias e porque nós damos altas inclusive ao sábado e ao domingo, porque se não dessemos altas ao sábado e ao domingo, no sábado e ao domingo tínhamos macas em todas as maternidades do país. Portanto, quando há, era este ponto que eu queria deixar, quando há um sinal nas maternidades, a montante a coisa está bastante mais complicada. Como é que podemos então ultrapassar esta situação? Também é uma história repetida, temos como órgão técnico, temos repetido isto todos os anos. É preciso alterar a forma como os concursos são feitos. Desde logo é preciso que haja previsibilidade. É absolutamente previsível que um hospital como o Hospital São João, a Maternidade Alfredo da Costa, os hospitais de Coimbra, os grandes hospitais, é absolutamente claro que tem de abrir duas vagas pelo menos de especialistas por ano. É claríssimo. E é chocante fazermos tantas e tantas reuniões de conselhos de gestão que nos custam imenso dinheiro e nos fazem perder imenso tempo, para justificar que temos que abrir duas vagas que toda a gente sabe que tem de abrir, porque senão aquilo fecha, ou vai ter um colapso, ou vai ter um desequilíbrio. E, portanto, um dos pontos é absolutamente previsível o que temos, as necessidades são absolutamente previsíveis. É matemática, é facílimo, esse estudo está feito pela ordem, pelo colégio, e temos levantado esse problema várias vezes, portanto, não temos que estar todos os anos a fazer várias reuniões do Conselho de Administração, do Conselho de Gestão, porque isto começa no Conselho de Gestão, no serviço, depois vai ao Conselho de Administração do hospital, depois volta para o Conselho e anda neste vai-vem, e depois vai à ARS, e depois há mais um vai-vem, e finalmente vem à tutela, e depois na tutela tem que ir para as finanças, e depois andamos nisto. E, portanto, isto não faz sentido, isto é muito mais gestão, é perder tempo, não faz sentido, isto é perder dinheiro, é perder tempo. Portanto, temos de mexer nesta previsibilidade dos concursos. Não só porque isto é mais tão como disse, mas também porque quem vai concorrer precisa de saber, precisa ter uma expectativa, precisa saber que para o ano no seu hospital vai abrir uma vaga ou no outro hospital, noutro sítio qualquer. Isso é absolutamente previsível. Os critérios de seleção também não têm variado ao longo dos anos e também não são nada bons. O critério de seleção do especialista baseia-se exclusivamente numa nota nacional e, portanto, há aqui uma desadequação, muitas vezes, das necessidades e das expectativas, quer dos serviços, quer dos médicos que concorrem. O que faz com que, tudo isto junto, normalmente só cerca para um determinado número de vagas que se abrem e que abrem de uma forma errática, como já disse. Por exemplo, em 2017 abriram 0 vagas. Este ano até abriram já 45, o que é ótimo, mas em 2017 abriram 0. Como é que é previsto? Este ano houve um protesto no Norte, porque abriram 5 vagas destas 45 no Norte. Mas em 2016, se não estou em erro, estou a falar um pouco em números redondos e um pouco de cor, em 2016 abriram 7 ou 8 no Sul. Quer dizer, desta forma errática, imprevisível, sem adequação ao perfil e às necessidades, é evidente que, quando abrem um determinado número de vagas, só metade é que concorre, porque sabe que não vai ficar, sabe que já tratou da sua vida entretanto, e portanto é preciso mudar isto. E isto, enfim, é repetição. Aquilo que eu muito desejava era não voltar a repetir isto daqui a um ano outra vez, mas enfim, assim faremos, se for necessário. Finalmente, a questão da reformulação e da reorganização dos serviços materno-infantis. Isto passa de legislatura para legislatura e não se mexe em nada. E é preciso fazer qualquer coisa. Por exemplo, Coimbra, para dar um exemplo, há cerca de 10 anos a Ordem preparou um documento, fez um documento sobre isto e participou em diversas comissões sobre a questão da rede materno-infantil. E não prevemos fechar quase nada, quer dizer, ou não fechar mesmo, porque de facto não é fechando que resolvemos os problemas. O que precisamos é de racionalizar, reestruturar. Eu vou dar só um exemplo: Coimbra. Coimbra tem-se falado há anos que estamos a falar em Coimbra. Coimbra tem de assegurar, um único centro hospitalar tem de assegurar 3 urgências de ginecologia e obstetrícia em 3 locais distintos da cidade, ou seja, precisa todos os dias 10 médicos para assegurar a urgência de ginecologia e obstetrícia. Quando, se houvesse uma fusão, precisaria provavelmente de 5, 6 médicos para assegurar esta urgência. Como nós temos de prever 8 equipas de urgência num determinado serviço, por causa das rotações diárias e da folga, uma diferença de 6 para 10 vezes 8 é uma questão de fazer as contas e ver a quantidade de obstetras ginecologistas que poderiam sobrar para outras regiões mais carenciadas. Este é apenas um exemplo, mas existem naturalmente outros exemplos. Portanto, era isto no essencial que eu tinha para dizer. Há depois aqui discrepâncias de números, foram aqui apontados por um outro senhor deputado, que estariam mais médicos no sistema de saúde, e há sempre algumas discrepâncias nestes números e quase sempre toda a gente está a falar a verdade. A questão é a seguinte: na realidade, nós poderemos ter um pouco mais especialistas em ginecologia e obstetrícia no Sistema Nacional de Saúde, mas, em média, assim, em números muito redondos, por cada 15 que estarão a sair, nos últimos 4, 5 anos, poderão ter entrado cerca de 20. Teríamos por ano um balanço de cerca de 5, um balanço positivo. O problema é que, naquela curva que ali vimos, temos a faixa etária dos 55 anos da ordem dos 30 por ano a entrar nos que não fazem urgência. Portanto, se eu tiver um balanço num número absoluto positivo de 5, pode parecer que está tudo bem, mas na realidade nós temos um balanço negativo aí de 20 por ano. E isto é todos os anos, é 20 este ano, 20 para o ano e por aí fora. Portanto, é preciso olharmos depois com algum cuidado e com, digamos, fazer uma análise técnica destes números, conhecer os números e o que se passa no terreno, para depois podemos fazer as análises mais corretas. Portanto, eram estes os pontos essenciais. Penso que nós, em conjunto, respondemos às questões essenciais.
Tendo só duas ou três perguntas, quais são muito específicas e que eu não abrangi, dizer alguma coisa. Primeiro, o enquadramento do problema e a amplitude está explicado. Agora, nós não participámos em nenhum grupo de trabalho. Quem participou no grupo de trabalho foi a ARS com os diretores clínicos dos hospitais. Entretanto, trabalhámos com o Dr. Luís Pisco e falámos com ele das nossas preocupações e transmitimos toda a informação que tínhamos da nossa reunião, em que todos os diretores de serviço disseram quantos médicos é que tinham e quantos é que estava a funcionar. Por isso, nós, em 25 de junho, tínhamos números diferentes que eram a realidade que tinha sido feito. Houve sempre grande abertura por parte da ARS, mas eu penso que o problema não está na ARS. O problema não está... Porque que a ARS não tem capacidade de decisão. Segundo aspecto que se coloca, contratações. As contratações, nós temos uma colega que veio do Porto para Lisboa que está há 8 meses à espera de um contrato. Está ilegal, está a receber ou a não receber. Esteve com a anterior administração de Santa Maria, estava a receber de uma forma de tarefa e agora não está a receber, porque a nova administração deste tomou posse, não fez mais nada e por isso não está a receber. Mas ela garante urgências, está a fazer 40 horas, ainda das quais uma ou duas são urgências. E por isso, este tipo de contratação está há meses retido na Secretaria de Estado do Tesouro. Porque o processo é assim, sai da direção do serviço, vai ao Presidente do Conselho de Administração, vai para a ARS, vai para o Ministério da Saúde, vai para a CSS, depois de passar por isto tudo, vai para o Ministério das Finanças, que manda para a Secretaria de Estado do Tesouro, que depois pede uma opinião ao Gabinete Jurídico, e depois do Gabinete Jurídico para o Secretário de Estado do Tesouro, demora mais outro tempo. Há bloqueios de gaveta em todos estes níveis. Dependendo das especialidades, há em todos os níveis. E há bloqueios no gabinete jurídico do Secretaria de Estado do Tesouro que não fazem sentido. Porque se já passou nos outros gabinetes jurídicos todos, porquê é que é o gabinete jurídico da Secretaria de Estado do Tesouro que mantém vários contratos, meses atrás de meses, ser feitos? Não, é sequer, não se percebe este mecanismo. Este mecanismo é tão longo que só dá atraso nos concursos. E por isso era importantíssimo que ele fosse mais lesto, mais agilizado, mais, e justo. E justo, porque assim não é justo porque as pessoas saem. É preciso uma nova política de organização no SNS, todos de acordo, mas estamos todos de acordo, da esquerda à direita, da ordem, aos médicos, aos doentes, e por isso está na altura de o fazer. É preciso ter uma visão para onde é que queremos ir e começar a trabalhar. Demora alguns anos a fazê-lo, não se faz de um dia para o outro. Enquanto não estiver implementada, vamos ter convulsões. O devolver a autonomia aos hospitais, eles terem capacidade de estabelecerem os seus planos e depois os gerirem, é uma coisa que está perdida há 10 anos. Desde que fomos intervencionados, que isso se perdeu de uma forma completa e neste momento está tão centralizado que eu acho que não conseguimos fazer muito mais coisas. Segundo aspecto, nós temos muitos médicos. No sistema entraram 1.800, mas há um número que escapa aqui e que, em algumas zonas, esse número já está a ser contabilizado corretamente, que é o número de contratos reduzidos. Nós temos contratos reduzidos. Nós temos algumas especialidades e no meu serviço temos 3 médicas com contratos reduzidos. Uma de 6 horas e as outras duas de 17 e de 20. E há especialidades que têm mais de metade dos médicos com contratos reduzidos. Porque foi a maneira deles não saírem do sistema. Porque eles disseram, desta maneira não trabalho, vão-me embora. Então fico cá e fico com 20 horas ou 15 horas. E 20 ou 15 horas não servem, não são úteis. Nem sequer permitem fazer equipas. E por isso, nós temos muitos contratos reduzidos. Em muitas especialidades. E estes contratos reduzidos são nefastos para os serviços. Eu vou dar um exemplo, este também vai ficar gravado, mas também é para informação e aqui vocês têm que conhecer tudo. Maternidade Alfredo da Costa, em 2011, tinha 7 anestesistas a trabalhar na Maternidade Alfredo da Costa. E quando se implementou aquela lei, os 5 anestesistas saíram, fizeram uma empresa e são contratados pela empresa. Têm 2, nunca mais conseguiram mais nenhum. Porque é muito mais simples contratar os anestesistas através da empresa, eram profissionais de lá, alguns com já idade e fartaram-se. E o que está a acontecer neste momento é que em várias zonas as pessoas estão a fartar-se. Eu tenho pessoas que deram a camisola, alguns dos heróis que nós acompanhámos e pessoas que nós nos guiámos como referência, estão a dizer, se não me resolvem o problema, eu demito-me com 60 anos. Não é não fazer urgência, eu demito-me com 60 anos. E isto não é possível, isto não pode acontecer. O que eu quero neste momento é prender essas pessoas, dar-lhes um incentivo e dizer, vocês sacrificaram-se durante 8 anos, nós perdemos 30% do nosso income líquido. Isto de ter reposto, continuamos com as 40 horas, que sempre tivemos 40 horas, grande parte dos nossos incomes vinham das urgências, só o ano passado é que o preço da hora de urgência foi reposto, e mesmo assim nós perdemos cerca de 30% dos incomes. Na maior parte dos médicos que fazem urgência, recebem menos de 30%. A minha mulher é médica, é fisiatra no mesmo hospital que eu, licenciámos ao mesmo tempo, somos ambos consultores, ambos no topo da carreira. Eu faço uma urgência de 24 horas todas as semanas. Recebo mais 200 euros líquidos do que ela. Ou seja, pelas 4 urgências, 50 euros. Porque entre impostos e o que sai, ela pergunta-me todos os dias porque é que continuas a fazer urgência. Porque eu gosto, porque as mulheres precisam de mim e porque nós queremos estar lá assim. Mas está a chegar ao fim. Porque se o banco piora, se eu com 5 pessoas consigo ter um banco em que não corro riscos, eu com 4 vou ter riscos. Eu tenho tido todos os anos, entre julho e setembro, várias queixas de utentes, porque o tempo não foi o suficiente, porque se falhou o diagnóstico, porque tiveram que ser transferidos. E temos casos em tribunal. E quando os juízes olham para isto, quem bate com as costas no tribunal são os chefes de equipe e os médicos que estavam presentes. Porque se nós tivermos pouco tempo para ver um doente, colhemos menos informação e caímos maior erros. Tenho dois ou três casos, tenho sido testemunha em tribunal, que é claramente uma falha de organização do sistema. São excelentes médicos que não conseguiam fazer uma coisa porque estavam a fazer outra que eles achavam mais importante, e a pergunta do juiz é sistematicamente esta: porquê é que aceitou trabalhar nestas condições? E nós, ouvindo isto sistematicamente, pensamos: porquê é que aceitamos trabalhar nestas condições? Porque serviço público ainda existe, porque a causa continua a manter-se. E vamos querer continuar a manter, mas ajudem-nos, por favor. A senhora ministra, durante este tempo, não teve uma palavra específica, apenas desvalorizou os nossos números. Isto, nós temos um grupo dos chefes de equipe de toda a região sul, onde estão 40 pessoas no WhatsApp, e sempre que sai uma afirmação destas, os comentários são mortíferos, porque isto tem que se encarar o problema de frente. Começa a haver essa sensibilidade, queremos trabalhar para ele, mas por favor, não discutam os números, porque nós rebatemos todos de uns das outras maneiras, todos, como disse o professor João Bernardes, todos temos razão, mas em casa em que não há pão.
Bem, não sei se tem mais algumas...
Há uma segunda lista, se eu esqueci de alguma coisa.
Estamos todos pressionados pelo tempo.
Claro que nós estamos a dizer que não queremos encerrar maternidades, mas eu só pus este slide aqui porque eu recebi isto às 11h50 para dizer como é que era a escala do Hospital de Santa Maria deste. Isto é a escala de agosto da obstetrícia do Hospital de Santa Maria. A vermelho é o que está em falta depois de termos pedido às outras maternidades para darem pessoas. Os verdes são os que se ofereceram. Estes três verdes que se ofereceram foram três médicos que rescindiram o contrato este ano e que, por necessidade, disseram: pronto, vamos fazer dois ou três bancos porque temos pena das nossas equipes. E os bancos é o que sobra. Este é uma parte do mês, nós puxamos e é tudo assim. Isto foi depois de pedirmos e depois da contratação ter sido autorizada a tarefeiros. Não há, não querem vir fazer e não temos capacidade de responder. No dia 20, que é daqui a uma semana, nós vamos debater isto tudo. Todas as semanas temos feito circular isto pelos voluntários e os médicos dizem: nós não nos voluntariamos nestas condições. Se mudarem as condições, uma parte disto tapa-se. Isto foi tapado todos os anos. O ano passado havia 13 buracos, este ano há ali mais 17 dias em que não temos escalas completas. Se eu não fechar a maternidade, eu vou ter que manter aberta, vou ter que continuar a fazer os partos que lá estão, mas o meu serviço será muito mau. E nós não podemos fazer bancos com equipes de 3 pessoas. A minha equipe está ali, é um dos últimos dias, é o penúltimo dia, 29, eu estou a trabalhar como especialista com uma interna que é de fora do hospital, que veio pela primeira vez para o hospital este ano, e com uma interna do primeiro ano. Eu não sei como é que vou manter a urgência aberta nesse dia. Farei tudo o que for possível, estarei lá nesse dia, mas se eu não tiver outra maneira, eu temo pela segurança das doentes. E por favor, não pensem que isto é alarmismos, não pensem que isto são greves de direita ou de esquerda, isto é mesmo uma realidade dura. Nós não vimos com isto cá para fora. Porque se nós viemos com isto cá para fora, aí instalamos o alarme. E isso nós não queremos fazer. Tenho dito sempre em todos os sítios, estamos lá, cumprimos, garantimos o cumprimento, mas está a ficar para lá do limite. E para o ano, se eu não tiver uma política de contratação diferente, eu vou ter isto ou pior.
Muito bem. Eu não tenho inscrições para uma segunda ronda, mas se quiserem, 30 segundos, uma coisa muito, muito objetiva. A senhora deputada Ana Sofia Bittencourt.
Sr. Presidente, será mesmo muito rápido. Não deixo em nome do Grupo Parlamentar de agradecer a clareza com que aqui apresentaram os cruz números da realidade vivenciada no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços a que respondem. Dizer que, naturalmente, o PSD tem afirmado e está disponível. Nós sabemos que os problemas não são de hoje e que têm de ser todos encarados numa plataforma mais global. Estamos disponível para esse encontro, para esse pacto que destabilize o Serviço Nacional de Saúde, que a todos nós nos move. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada.
E particularmente pela dedicação que ainda vão mantendo e que espero que continuem a manter. É sinal, ou será sinal, de que encontraremos soluções para essa realidade.
Obrigada. Sr. Deputado Maria Isabel Montella,
Sr. Presidente, também só para agradecer-lhes o trabalho que fazem neste colégio da especialidade e todo aquele que fazem como médicos especialistas no terreo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para agradecer novamente à Ordem dos Médicos, nomeadamente através da Secção Regional Sul, a informação que nos forneceram e a presença também aqui na audição. Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, tem a palavra.
Também em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer as informações que a Ordem prestou, também o Colégio da Especialidade, e dizer que o compromisso do PCP é a defesa do Serviço Nacional de Saúde, é a defesa dos seus profissionais, porque quando estamos a fazer aos dois, o Serviço Nacional e aos profissionais, estamos também a defender os direitos dos utentes e, neste caso, das grávidas.
Resta-me agradecer ao Dr. Alexandre Lourenço e ao Professor João Bernardes aquilo que nos trouxeram aqui, que foi muito, e agradecer essa disponibilidade e quererem colaborar também connosco. E da parte da Comissão de Saúde, resta-nos também transmitir que podem continuar a contar com esta Comissão de Saúde e com os seus deputados. Muito obrigado, dava por encerrada aqui a nossa reunião. Próxima reunião, dia 17, todo dia. De manhã, comissão, à tarde, Senhora Ministra.
Tenho todos os anos crescido, não percebo porquê.
Era nessa perspectiva que eu estava. Não é por uma questão de justiça.
Tem que se mudar cuidado, a carreira.
Não, é? Não tem. Estava só por aí. Só por aí.
Isto é assim, o SNS é garantia de equidade
para as pessoas. Pode. Depois digitalizamos e distribuímos.
Não.
Eu já dei uma da.
Mas pode ficar.
Esta caneta não é.